pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte que nos sintoniza para mais uma emissão do Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado a quem gosta de viajar. Eu sou o João Pimenta e ao meu lado está a Clara Lee. Olá, Clara.
Oi, João. Olá, ouvinte. Como é habitual todas as terças-feiras, convidámo-lo a partir em Pelos Quatro Cantos.
Clara, qual o destino da nossa viagem para hoje?
Bom, antes de começarmos a falar do destino para hoje, gostaria de passar um trecho de uma música com as músicas tradicionais desse local, a ver se consegues adivinhar.
Ok, vamos apreciar então. O ritmo é realmente muito bonito.
Sim, João, você fala muito bem chinês. Sabe a que local a música se refere?
Mais ou menos, sim. Eu acho que ouvi Yangzhou, que é precisamente em Jiangsu, uma bela cidade do interior chinês, não é?
Exato. Parabéns, João. A cidade de Yangzhou é o destino desta emissão do Pelos Quatro Cantos. João, o que é que você sabe acerca desta cidade?
Sei que Yangzhou é uma cidade no sul da China, na província de Jiangsu. Nunca visitei aquela região, mas estive já numa cidade vizinha que se chama Hangzhou. Acho que as duas cidades são relativamente parecidas, até certo?
Sim, a cidade de Yangzhou é famosa pelo bom ambiente e forte herança cultural.
E ainda mais pelo arroz frito local, que é um prato bem popular aqui na China.
Isso mesmo! Na realidade, Yangzhou é uma cidade poética do leste da China, com uma história de quase 2.500 anos. No passado, Yangzhou não era apenas um centro comercial de graus, sal e ferro, mas também uma artéria importante devido à sua localização conveniente no planície Jianghuai.
Por esta razão, a cidade é também historicamente próspera. Durante a dinastia Tang, o local abrigava diferentes comunidades estrangeiras, inclusive um grande grupo de mercadores persas. No entanto, foi a revitalização do Grande Canal e o fluxo maciço de fundos trazidos pelos comerciantes de sal durante a dinastia Qing que contribuíram para o aumento da riqueza de Yangzhou.
Yangzhou tem uma história muito forte de liberalismo e comércio com o exterior. Durante a dinastia Tang, era a maior metrópole do sudeste e possuía um dos quatro principais portos do país, pontos de intercâmbio cultural e de comércio com o exterior. Naquela época, o número de comerciantes estrangeiros em Yangzhou ultrapassava os 10 mil. O famoso viajante italiano Marco Polo esteve na cidade também.
Hoje em dia, Yangzhou é considerada uma cidade muito adequada para morar. A principal joia da cidade é o Jardim Heyuan, construído no século XIX. Esse jardim privado é um mini paraíso. Quem entrar no jardim, de certo, ficará fascinado com as belezas naturais e as construções antigas ainda bem preservadas.
Viver numa cidade tão bonita como essa é uma grande felicidade. João, acho que seria interessante mostrar aos nossos ouvintes como é a vida cotidiana do povo em Yangzhou.
Sim, de certo será interessante para quem nos ouve.
Na verdade, a vida dos cidadãos de Yangzhou começa bem cedo de manhã. A nossa viagem começa às 7 horas, na casa de chá Fuchun, um dos restaurantes mais concorridos da cidade. Os locais dizem que quem não tomar o chá de manhã em Yangzhou não conhecerá a cidade de verdade. Naquela região, o chá de manhã, em chinês, zao cha, não significa apenas beber chá, mas também tomar um pequeno almoço muito bem composto.
Sim, além do chá, que é parte essencial do pequeno almoço para os locais, O restaurante oferece também muitas coisas para comer, como por exemplo o pão chinês com diferentes tipos de recheio, macarrão e pratos típicos de Yangzhou.
Ah, já estou com água na boca. Eu sei que o prato mais pedido no pequeno almoço de Yangzhou é Da Chu Gansi, significa tofu em caldo de frango. Nunca provei, mas deve ser bem gostoso. Liu Ping é a vice-gerente do restaurante. Ela revela-nos que o restaurante é um dos lugares mais favoritos entre os lugares mais velhos.
Todas as manhãs, muitos locais vêm ao restaurante, principalmente os idosos, para tomar o chá da manhã. Eles não costumam pedir muito, normalmente pedem só uma porção de pão chinês e chá verde, e passam a manhã toda sorrindo cada pedaço de pão e conversando descontraidamente.
O chá da manhã tem sido parte essencial da cultura de Yangzhou ao longo de mais de um século. Um chá indispensável ao pequeno almoço é o Kuilongzhu, um chá especial daquela região. Preparado com a água do rio Yangtze, Kuilongzhu é um acompanhante perfeito com o pão chinês de vários recheios. Entre eles, o tangbao é o mais especial. Tangbao é um tipo de pão com sopa dentro. E o método para comer esse tipo de pão é muito interessante. Primeiro, os clientes utilizam um canudo para beber a sopa no meio e depois comem o pão com vinagre e fatias de gengibre.
A comer pão chinês acompanhado de chá verde é uma ótima forma de começar o dia. Além dos moradores locais, o restaurante atrai também turistas de outros lugares. É muito difícil de encontrar uma mesa disponível nesse restaurante depois das 7 horas.
Sou de Beijing. Experimentei 6 tipos diferentes de pão chinês. Gosto mais do pão com carne de caranguejo. Muito saboroso.
Após um pequeno almoço completo, está na hora de dar um passeio pela cidade.
Vamos lá. O Lago Oeste Delgado é uma boa escolha para começar. Na verdade, o local é não só um ponto turístico para os visitantes, mas também um dos lugares preferidos entre os moradores locais. Os idosos aposentados gostam de reunir à beira do lago cantando óperas de Yangzhou, uma arte popular local, ou fazendo exercícios. Para eles, este é o local ideal para se refugiarem do caos da vida cotidiana.
O nome do lago é inspirado no famoso Lago Oeste de Hangzhou, na província de Zhejiang. Mas o Lago de Yangzhou é mais estreito e longo que o Lago Oeste. O Lago Oeste Delgado foi o local escolhido por vários paisagistas para darem liberdade à sua criatividade no decorrer de diferentes dinastias. Ao redor do lago foram construídos pavilhões e vários salgueiros plantados. Nos montes em redor foram também erguidos vários templos.
A cidade de Yangzhou foi um dos centros comerciais mais prósperos da China antiga. A prosperidade permitiu a alguns cidadãos de Yangzhou enriquecer com o negócio do sal. Por essa razão, foram construídos muitos jardins privados, bem bonitos, alguns dos quais são atualmente considerados os melhores representantes da jardinagem em estilo chinês.
Sim, o Jardim Heyuan, que eu falei no início do programa, é o mais conhecido. A senhora Chen, em visita ao jardim pela primeira vez, ficou fascinada com a beleza do espaço.
O jardim é tão refrescante. O pavilhão que o dono do jardim construiu para sua mãe e os quartos das suas filhas também são muito interessantes. Eu sou natural da cidade de Yangcheng. Na minha cidade, não existem jardins como este. Estou muito feliz por ter sido a oportunidade de visitar um lugar tão bonito.
Bom, e que tal irmos a um pequeno intervalo? Na segunda parte do programa, vamos visitar a rua Dongguan, em Yangzhou. Quer saber o que há de especial nessa rua? Fique ligado, então, voltamos já.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Você está acompanhando o programa Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado aos amantes de turismo. Hoje, o nosso destino é a cidade de Yangzhou, na província chinesa de Jiangsu.
Não muito longe do Jardim Heyuan, localiza-se a movimentada rua Dongguan. Esta zona é uma das mais antigas de Yangzhou. Para quem deseja conhecer as velhas glórias desta região, esta rua é de facto imperdível. Dongguan tem cerca de 1 quilómetro de comprimento. Os turistas costumam fazer um passeio de triciclo pelo beco. Chen Yongqing, motorista de triciclo com 57 anos de idade, faz este negócio há muitos anos.
Esta rua concentrava muitas lojas que vendiam produtos agrícolas e instrumentos de ferro. Yangzhou é conhecida pelas três lâminas, ou seja, a faca de cozinha, a tesoura para cortar o cabelo e a corta-unhas. Atualmente, muitas continuam a virgar para comprar esses utensílios.
No passado, a rua Dongguan era um centro de comércio e cultura. Hoje, a região é uma mistura de elementos antigos e modernos, repleta de lojas que vendem diversas especialidades locais e alguns tipos de café. Todas as construções nessa rua conservam o seu estilo arquitetônico antigo, principalmente das dinastias Ming e Qing. Paredes de cor verde e cinza e telhados com figuras de cabeça de cavalo são características típicas das casas tradicionais de Yangzhou erguidas em épocas passadas.
Quando o sol se põe, é aconselhável um passeio pelo grande canal Jinghan. Esse canal é o rio artificial mais longo do mundo e também uma importante via de transporte de cereais do sul para o norte durante a China Antiga. Completado em 1291, o Grande Canal começa no distrito de Tongzhou, em Beijing, e estende-se por 1794 km até Hangzhou, no sul do país. O canal integra os 5 principais rios chineses e cruza 6 províncias.
É realmente uma grande obra na história chinesa. Antigamente, o canal servia como uma importante roda no transporte de cereais do sul para norte. Ao longo do seu percurso, encontram-se as cidades mais desenvolvidas da China antiga. O canal também contribui para os intercâmbios culturais entre o norte e o sul do país. Os numerosos incidentes históricos, as principais escolas de pensamento, as importantes obras literárias e os costumes folclóricos estão vinculados com esta via fluvial.
Hoje em dia, o Grande Canal transporta milhões e milhões de toneladas de carvão, tijolos e outros materiais. O transporte de mercadorias por esta via é muito mais barato do que o ferroviário ou rodoviário. A capacidade de transporte do Grande Canal é 7 vezes maior do que a via expresso Pequim-Xangai.
Mas atualmente, a maior função do trecho de Grande Canal localizado em Yangzhou não é o transporte de cargo, mas antes construi um completamento do cotidiano do povo de Yangzhou. Para Chen Zhihong, de 77 anos, fazer exercício físico na margem do canal é já um hábito da sua rotina diária.
Eu cresci aqui, perto do canal. Antigamente, os residentes locais usavam a água do canal para lavar legumes. Agora, eu venho aqui todos os dias para fazer exercício físico. Este local é como um parque para nós.
Desde 1980, a cidade iniciou um projeto de tratamento de resíduos das águas e do ambiente ao longo das margens. Foram também plantadas várias árvores, arbustos, para melhorar o ambiente.
Após visitar o Grande Canal, a nossa viagem a Yangzhou chega finalmente ao fim. E apesar de não conhecer pessoalmente o local, acho que a cidade de Yangzhou merece uma visita.
Concordo. Aqui tenho mais algumas dicas de viagem para os ouvintes. Espero que as informações sejam úteis para quem planeja uma viagem a Yangzhou. Apesar de cercado por canais e rios, Yangzhou tem verões extremamente quentes e invernos rigorosos. A primavera e outono são as melhores estações para uma visita. Entre abril e maio, Yangzhou é palco do festival Yanhua Sanyue, em celebração à chegada da primavera. Se for durante essa temporada, não perca os shows, exibições e feiras. Yangzhou é agora uma cidade moderna e muitos de seus tesouros, embora não estejam marcados no mapa, podem ser descobertos ao percorrer suas estreitas ruelas e antigos pegos. Apesar de Yangzhou não gozar de tanta fama como Nanjing, sendo por isso menos turísticas, não significa que seja menos interessante.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado e se o ouvinte tiver histórias, aventuras ou algo interessante para partilhar sobre viagens, pode escrever para nós. O endereço é comercial@irisfm.pt, repito, comercial@irisfm.pt.
Não se esqueça, temos viagem marcada para a próxima terça-feira. Até lá!
Muito obrigado pela sua audiência. Até à próxima!